pessoal, cumprimento, dívida consolidada líquida, operação de crédito, observância aos limites legais, relatório de controle interno, Plano Nacional de Educação, PNE, meta 1, cumprimento parcial, meta 18, não cumprimento, confronto dos dados dos modos de demonstração contábeis aplicados ao setor público, DECASP, instrumento de planejamento, IP, e acompanhamento mensal, AM, divergência nas despesas municipais, parecer prévio, rejeição das contas da prefeita responsável pelo período de 1º de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022, aprovação das contas do prefeito responsável pelo período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022. Recomendações. Item 1. O chefe do Poder Executivo deve atentar para o adequado planejamento por ocasião da elaboração da proposta orçamentária, de forma a evitar o uso excessivo de créditos adicionais, que pode ocasionar o desvirtuamento do planejamento municipal aprovado na lei orçamentária. Item 2. O municiamento de dados ao sistema informatizado de contas dos municípios, SICOM, deve observar as instruções normativas desse tribunal de forma a garantir a integralidade e transparência das informações remetidas. Item 3. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual devem ser formulados de maneira a assegurar a consignação de dotação orçamentária compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, PNE. Item 4. Deve ser mantido rígido monitoramento e acompanhamento das metas do PNE que tinham cumprimento obrigatório até o exercício financeiro de 2024, também para o exercício financeiro de 2025, promovendo atuação contínua e permanente da administração. Emite-se parecer prévio pela aprovação das contas do prestador responsável pelo período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022, com recomendações ao atual chefe do Poder Executivo Municipal e à Câmara de Vereadores e aos responsáveis pelo órgão de controle interno. Emite-se parecer, item 6, emite-se parecer prévio pela rejeição das contas da prestadora responsável pelo período de 1º de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022, tendo em vista a abertura e execução de créditos adicionais sem recursos disponíveis, no valor de R$ 1.187.902,14, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei 4.320/64 e o parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº 101 de 2000 e o inciso 5 do artigo 167 da Constituição da República.
Eu vou pedir que as comissões façam a leitura dos seus pareceres, por gentileza.
Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Em razão do despacho proferido pelo presidente dessa Comissão Permanente de Finanças, na reunião realizada no dia 6/4/2026, eu, relator dessa comissão, apresento o relatório em tempo hábil. A Câmara Municipal de Rio Casca recebeu o parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais referente à prestação de contas do exercício financeiro de 2022. O órgão de fiscalização concluiu pela aprovação das contas de responsabilidade do senhor Adriano de Almeida Alvarenga, gestor no período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022. Contudo, exarou conclusão pela reprovação das contas de responsabilidade da senhora Marlene de Paula Murcida Miranda, gestor do período compreendido entre 1º de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022. O principal fundamento para a emissão de parecer desfavorável à prestação de contas da segunda gestora foi a abertura de créditos adicionais sem recursos disponíveis oriundos de superávit financeiro do exercício anterior, por violação ao artigo 43 da Lei nº 4.320/64. Após a instauração do processo de julgamento de contas da Câmara Municipal de Rio Casca, com fundamento no artigo 35, no inciso 7º da Lei Orgânica Municipal, os gestores foram notificados para apresentar suas defesas, conforme prevê o artigo 258 do regimento dessa Casa Legislativa. A ex-prefeita Marlene de Paula Murcida Miranda apresentou a defesa no prazo regimental enviada para o e-mail institucional da Câmara por seus procuradores, com sua legítima assinatura digital GOV. O ex-prefeito Adriano Alvarenga não apresentou qualquer peça defensiva ou alegação em tempo hábil. Ao analisar a defesa apresentada pela ex-gestora, verifico que a ela se sustenta nos seguintes pontos: ausência contraditória e ampla defesa no âmbito do procedimento do Tribunal de Contas, anulação de restos a pagar mediante expedição do decreto de número 1407, de 31 de dezembro de 2023, a existência de débitos com o INSS e com a Caixa Econômica Federal se deram em razão de inconsistência no sistema contábil da Prefeitura. Destaque sobre o contraditório e ampla defesa no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, é importante salientar que ele é mitigado, tendo em vista que a instância final julgadora não é o próprio tribunal. O Tribunal de Contas apenas emite parecer, com natureza administrativa não vinculante, que auxilia a instância julgadora em sua decisão conforme prevê o artigo 31 e seus parágrafos da Constituição Federal do artigo 35 do inciso 7 da Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a instância final julgadora é o Poder Legislativo Municipal e, por tal motivo e no âmbito desse poder, que deve ser concedido o contraditório e ampla defesa de forma mais abrangente possível, conforme prevê seu regimento interno. Além disso, cabe pedido de reexame com efeito suspensivo contra o parecer prévio sobre contas emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 415 e seguintes do regimento interno do referido órgão fiscalizador. Então, a ex-prefeita municipal poderia ter apresentado pedido de reexame em tempo hábil. Assim sendo, não merece respaldo à alegação de ausência de contraditório e ampla defesa no âmbito do Tribunal de Contas. Em relação à anulação dos restos a pagar, mediante a expedição de decreto municipal número 1407, de 31 de dezembro de 2023, entendo que ele não pode ser considerado para justificar superávit no exercício financeiro de 2021. Vejamos o que disse o Tribunal de Contas em seu parecer. No tocante ao cancelamento dos restos a pagar, inscritos em 2021, formalizado por meio do decreto número 1407 de 2023, registro que os efeitos somente podem ser considerados para fins de abertura de créditos adicionais no exercício seguinte ao cancelamento, ou seja, em 2024, nos termos do dispositivo do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320, de 1964. Nas palavras da equipe técnica do Tribunal de Contas, registrou não ser possível considerar em 2021 o cancelamento do empenho número 11.796/2021, realizado por meio do decreto número 1407 de 2023. Mormente, porque a possibilidade de desfazimento do ato administrativo deve observar as situações já consolidadas e os efeitos concretos na esfera dos interesses individuais do administrado, diante do que manteve o apontamento inicial. Nesse ponto, sigo o mesmo entendimento do Tribunal de Contas. Além disso, é importante ressaltar que, ao buscar o referido decreto municipal no site institucional da Prefeitura, não o encontrei publicado, tanto pelo sistema de busca livre, como pela pesquisa no tópico de decretos por cada ano. Por tal motivo, ainda que desconsiderada a questão temporal da anulação, deve ser considerada a inexistência jurídica do referido decreto por ausência de publicação. Em se tratando dos outros débitos com o INSS e com a Caixa Econômica Federal, a gestora afirmou que eles existiam por falha no sistema contábil da Prefeitura, mas no plano fático não haviam mais débitos. Sobre as alegações do assunto do Tribunal de Contas, vejamos. A responsável alegou que, de fato, o sistema informatizado de orçamento, contabilidade e tesouraria não apresenta superávit financeiro na fonte de recursos não vinculados. Contudo, após realização de auditoria interna, apurou que o balancete de verificação apresenta o grupo do passivo 2188, valores restituíveis, com saldo de R$ 1.118.993,86. divergente do informado no relatório de gestão fiscal, que de R$ 1.042.722,38. E que após conferência foram identificadas discrepâncias nas contas afetadas aos valores restituíveis, INSS, 13º e empréstimo consignado da Caixa Econômica Federal, afirmando que, na verdade, não há recolhimentos pendentes para tais instituições, sendo que o saldo incorreto remonta ao período anterior a 2018, indicando saldo insubsistente, da ordem de R$ 729.222,49. A unidade técnica do Tribunal de Contas não acatou os referidos argumentos a pretexto de que os débitos deveriam ter sido baixados no sistema de gestão do município, nos seguintes termos. Após analisar os argumentos expostos, a unidade técnica, tendo base o princípio da oportunidade, concluiu que não merecem prosperar as solicitações para desconsiderar na análise os passivos dígitos como inexistentes, pois eles deveriam ter sido oportunamente baixados no sistema contábil do município. Nesse último ponto, não há que se discordar do Tribunal de Contas, pois, afinal de contas, o sistema contábil do município deve estar regular em cada exercício financeiro para entregar informações fidedignas ao órgão de fiscalização. Na defesa apresentada pela gestora à Câmara Municipal, no processo de julgamento interno, existe a afirmação de que retificar as informações enviadas ao tribunal geraria uma repercussão em todas as remessas enviadas. Vejamos. Em resumo, na defesa original, informamos que o valor de R$ 729.222,49 é que a soma do saldo anterior de 2018 do INSS, 13º e do empréstimo consignado da Caixa Econômica Federal são de fatos inexistentes. Explicamos que não havia como retirar o superávit de 2021 com base nessa apuração, porque já tinham transcorrido mais de 2 anos e retificar geraria uma repercussão em todas as remessas posteriores. Contudo, entendo que o reenvio dos dados deveria ser feito para sanar falha na apuração dos ativos, pois não se trata de medida impossível, como se extrai das alegações da ex-gestora. Pela análise do parecer do Tribunal de Contas e da defesa da ex-prefeita, no âmbito interno da Câmara, resta impossível chegar em conclusões diferentes do órgão fiscalizador. Em sua tese subsidiária, a defesa aponta que havia outras fontes suficientes para cobrir a abertura de créditos adicionais nesses termos. O auditor de controle externo afirma ilegalidade grave pela legislação coibir realização de despesas sem recursos disponíveis, uma vez que isso não ocorreu, porque as dotações originais nas fontes de recursos livres eram suficientes para acobertar as despesas empenhadas, incluindo as despesas feitas com superávit e sem mesmo considerar a inserção do superávit financeiro no orçamento, porque, de fato, nem precisou. Mais uma vez, não merece resguardo a referida alegação, uma vez que a existência de outras fontes de recursos disponíveis não justifica a abertura de crédito adicional por superávit inexistente. O artigo 43 da Lei nº 4.320/64 prescreve o termo permissivo de abertura de crédito adicional dessa forma. O artigo 43, a abertura de créditos suplementares e espécies depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será procedida de exposição justificativa. Quando o legislador menciona recursos disponíveis para ocorrer a despesa, obviamente a interpretação teológica é de que os recursos disponíveis devem ser os indicados como fundamento para a abertura do crédito adicional. Então, ainda que haja outras dotações disponíveis, tal fator não convalida a ilegalidade, tendo em vista que não foram elas as indicadas para anulação na abertura dos créditos adicionais. Em resumo, existiam recursos disponíveis para abertura de crédito adicional. O fundamento jurídico orçamento deveria ser o artigo 43, no inciso 3º da Lei 4.320/364, com indicação correta das fontes para anulação, mas a realidade foi abertura com fundamento no inciso 1º. Por tal motivo, não acata a tese subsidiária levantada pela defesa. Sendo assim, por todos os argumentos expostos, concluo pela aprovação de responsabilidade do senhor Adriano de Almeida Alvarenga e pela reprovação das contas de responsabilidade da senhora Marlene de Paula Mucida, por violação ao artigo 43 da Lei número 4.320/64 e o inciso 5º do artigo 167 da Constituição Federal. É este o relato que apresento em tempo hábil ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Rio Casca, 9 de abril de 2028. Ó, 2026. 2 anos na frente, misericórdia.
Boa noite a todos. Em razão da determinação feita pelo presidente da comissão em epígrafe, eu, Roberto Ribeiro Reis, na condição de relator, apresento o relatório em tempo hábil. A obrigação de prestação de contas anual é imposta aos gestores de todas as esferas federativas em simetria ao artigo 84, inciso 24 da Constituição Federal. No âmbito municipal de Rio Casca, a obrigação de prestar contas se encontra prevista no artigo 66, inciso 11 da Lei Orgânica Municipal. Compete à Câmara Municipal de Rio Casca o julgamento das contas do prefeito com o auxílio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, conforme preceitua o artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, juntamente do artigo 35, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal. No caso concreto, a Câmara Municipal de Rio Casca recebeu o parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais referente às contas de 2022, no qual o Tribunal de Contas de Minas Gerais concluiu pela aprovação das contas de responsabilidade do senhor Adriano de Almeida Alvarenga, gestor do período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022. Contudo, exarou conclusão pela reprovação das contas de responsabilidade da senhora Marlene de Paula Mucida Miranda, gestora do período compreendido entre 1º de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022. O rito para o julgamento das contas se encontra previsto nos artigos 257 e seguintes do Regimento Interno da Câmara, combinado com algumas peculiaridades obrigatórias previstas nas alíneas do inciso 7 do artigo 35 da referida lei. No procedimento foi observada a necessidade de notificação dos ex-gestores para apresentação de defesa, em obediência ao parágrafo único do artigo 257 do Regimento da Câmara, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. A defesa foi apresentada em tempo hábil. O relator da Comissão de Finanças apresentou seu relatório, que por concordância unânime dos membros, se consolidou em parecer definitivo da comissão, conforme prevê o artigo 92 do Regimento Interno. O parecer da Comissão de Finanças apresenta total consonância com o parecer exarado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Por fim, foi anexado ao processo o projeto de decreto legislativo, conforme dispõe a alínea B do inciso 7 do artigo 35 da Lei Orgânica e o caput do artigo 257 de nosso Regimento Interno. Diante da conclusão exposta pela Comissão de Finanças, destaque que deve ser concedido à ex-gestora Marlene de Paula Mucida Miranda o prazo de 10 dias para apresentação da defesa final. E como última manifestação de contraditório e ampla defesa, deve ser concedida à ex-gestora ou ao seu procurador o prazo de 30 minutos para manifestação, na sessão em que se deliberar sobre o parecer. Após a manifestação da ex-gestora ou do seu procurador, deverá ocorrer deliberação em turno único, conforme prevê o artigo 266 do Regimento Interno da Câmara, sendo que o parecer do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara, conforme previsão contida na linha A do inciso 7 do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, em consonância com o parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Ante o exposto, até o presente momento, concluo pela legalidade do processo e pelo prosseguimento do feito. Em relação ao mérito do julgamento de contas, alinho o parecer exarado pelo Tribunal de Contas e pela Comissão de Finanças, sem discordar das razões por ela apresentadas, em razão da violação do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 64. Salvo o melhor juízo, fim do relatório. Todavia, na condição de vereador e no exercício do meu voto político, entendo ser prudente considerar circunstâncias relevantes que me conduzem à aprovação das contas apresentadas. Inicialmente, ressalto que a irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas possui natureza eminentemente formal, não havendo qualquer demonstração de dano ao erário, desvio de recursos públicos ou comprometimento da continuidade do planejamento financeiro do município. Da mesma forma, não foi constatada a prática de ato doloso, enriquecimento ilícito ou qualquer conduta caracterizadora de improbidade administrativa por parte da gestora responsável. Importa destacar que a inconsistência identificada pelo Tribunal de Contas do Estado decorreu exclusivamente de falha técnica na área contábil, situação que, diante da sua complexidade e especificidade, dificilmente seria percebida por pessoa comum ou mesmo pelo gestor, sem conhecimento técnico especializado na matéria. Outro aspecto que merece consideração é o fato de que, embora tenha havido a abertura irregular de crédito adicional, as despesas totais do município permaneceram dentro dos limites autorizados pela Lei Orçamentária Anual, sem extrapolação das dotações globais aprovadas pelo Poder Legislativo. Em termos práticos, verifica-se que o crédito adicional irregularmente aberto não resultou em execução financeira capaz de causar desequilíbrio orçamentário ou lesão ao interesse público. Dessa forma, embora reconheça a existência da irregularidade formal apontada pelo órgão técnico de controle externo, entendo que ela, por si só, não possui gravidade suficiente para justificar a rejeição das contas de uma gestora em relação à qual não se evidenciou dolo, má-fé ou culpa grave na condução da administração pública. Por essas razões, no exercício do juízo político que compete ao Poder Legislativo, no julgamento das contas do Executivo, manifesto-me pela aprovação das contas. Não posso deixar de destacar nessa trajetória os excelentes serviços jurídicos prestados pelo Dr. Douglas Soares Calisto, procurador jurídico desta Casa, o qual se manteve em postura neutra e imparcial, consubstanciando no Código de Ética da OAB, sem interferir em qualquer decisão ou influência de juízo dos nossos vereadores. Agradecimentos especiais também à pessoa do João Onésimo Ribeiro, contador dessa Casa, profissional cuja integridade e retidão salta aos olhos. Boa noite a todos.
Peço ao Dr. Douglas que emita seu parecer jurídico, por gentileza.
Parecer da Procuradoria, tópico 1, relatório sobre a legalidade do processo. Trata-se de parecer jurídico sobre o processo de julgamento de contas referente ao exercício 2022 no âmbito da Câmara Municipal de Rio Casca. O processo de julgamento de contas teve início com o recebimento do parecer emitido pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, com fundamento no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição. E ato contínuo, foram distribuídas cópias dos pareceres aos vereadores, conforme determina o artigo 257 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Posteriormente, o presidente da Comissão de Finanças notificou os gestores para apresentar defesa sob parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, tendo em vista a previsão contida no artigo 258 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. A ex-gestora Marleide de Paula Mucinda Miranda apresentou defesa em tempo hábil. Por outro lado, o gestor Adriano Alvarenga, o prazo decorreu sem qualquer manifestação. Não houve requerimento de prova testemunhal ou de outras diligências pela notificada ou pela Comissão de Finanças. Dessa forma, não foi instaurada a instrução probatória prevista no artigo 259 do Regimento Interno. As comissões fizeram as devidas reuniões e os relatores apresentaram os relatórios respeitando os prazos regimentais. O pronunciamento dos relatores da Comissão de Legislação e da Comissão de Orçamento foram seguidos por seus demais membros, sem ressalvas, de acordo com o artigo 92, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara. Todos os atos praticados pelas comissões foram publicados devidamente, foram públicos e devidamente publicados no site institucional da Câmara Municipal, em obediência ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Das reuniões foram lavradas as devidas atas. Ao encerrar os trabalhos das comissões, o parecer da Comissão Permanente de Finanças foi incluído em pauta apenas para leitura, sendo concedido o prazo de 3 dias aos vereadores para suscitarem dúvidas ou formularem pedidos de esclarecimentos, com fundamento no artigo 262. Só uma ressalva aqui, esse prazo, após o despacho do Betinho aqui na audiência, foi aberta a vista para os vereadores que dentro dos 3 dias não houve qualquer manifestação. Em reunião ordinária, o presidente da Comissão Permanente de Finanças emitiu o despacho determinando a inclusão da cópia integral do processo no site institucional da Câmara e ato contínuo a devida notificação da gestora Marleide de Paula Mucida Miranda para apresentar a defesa / alegação final no prazo de 10 dias, conforme descrito no parágrafo 2º do artigo 267 do Regimento Interno da Câmara. Em relação ao rito do processo de julgamento de contas, não vislumbra até o presente momento qualquer irregularidade. Entretanto, recomenda ainda a inscrição da notificada como oradora inscrita na sessão plenária de julgamento, independente do seu requerimento, para fins do artigo 265 do Regimento Interno. Tópico 2. Da soberania do Poder Legislativo para a decisão final. O parecer dos tribunais de contas tem natureza meramente administrativa e possui o objetivo de auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização. Dessa forma, o parecer prévio emitido pelo órgão fiscalizador sobre as contas do prefeito deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal e demais dispositivos da Lei Orgânica Municipal. A competência da Câmara para o julgamento das contas é essencial e indispensável, não podendo ser substituída pelo teor do parecer emitido pelo Tribunal de Contas. É por tal motivo que o STF, no julgamento do recurso extraordinário 729.744, consolida no tema 157 de relatoria do ministro Gilmar Mendes, sepultou a possibilidade de julgamento ficto de contas. É importante ressaltar que o julgamento de contas pela Câmara Municipal é um ato de natureza político-administrativa, embora baseado em um parecer técnico do Tribunal de Contas. Nesse contexto, os parlamentares do Poder Legislativo Municipal, atuando pela instância julgadora, podem avaliar aspectos políticos e sociais concretos que não estão inseridos no parecer emitido pelo Tribunal de Contas. Ainda que o parecer do Tribunal de Contas seja pela rejeição das contas do gestor, cita alguns aspectos que podem ser considerados pelos parlamentares em seus votos, como, por exemplo, a existência de dano ao erário, constatação de conduta dolosa que implica improbidade administrativa, comprovação de risco financeiro para o município e prejuízo em suas metas, entre outros aspectos. Em verificação dos autos, verifique que, embora haja violação formal do artigo 43 da Lei 4.320, artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal, não foi constatada até o momento qualquer conduta dolosa com o intuito de causar dano ao erário ou enriquecimento ilícito do gestor ou de terceiros. Além disso, não houve qualquer risco na administração e meta orçamentária do município, tendo vista que, apesar da legalidade, a execução da ilegalidade, a execução da despesa total daquele exercício financeiro, não excedeu os limites da lei orçamentária anual. Por tais fundamentos, é plausível e justificado que os vereadores analisem as circunstâncias do caso concreto. Entretanto, eventual divergência do plenário em relação ao parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais deverá ser acompanhada de motivação suficiente, ainda que sucinta, demonstrando as razões político-administrativas que embasam a deliberação parlamentar. Em síntese, a Câmara Municipal é soberana para julgar as contas de governo. Nesse aspecto, vale ressaltar a diferença entre contas de governo e contas de gestão. As contas de governo e as contas de gestão possuem natureza, finalidade e formas de julgamento distintas no âmbito de controle da administração pública. As contas de governo referem-se à atuação global do chefe do Poder Executivo, avaliando o cumprimento das metas fiscais, a execução orçamentária, o respeito aos limites constitucionais e legais, como saúde, educação e pessoal, e a observância das diretrizes do planejamento público, sendo apreciadas pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, que emite parecer prévio. Já as contas de gestão dizem respeito à atuação individual dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos, analisando a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos administrativos praticados, sendo julgado diretamente pelo Tribunal de Contas. Em resumo, enquanto as contas de governo possuem caráter político-administrativo e avaliação macro da gestão, as contas de gestão têm caráter técnico e foco na responsabilidade direta pela aplicação dos recursos públicos. Em se tratando de contas de gestão, a competência para julgamento é do próprio Tribunal de Contas, que atua como órgão fiscalizador com fundamento no artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal. A competência do Tribunal de Contas inclui imputação de débitos e aplicação de sanção fora da esfera eleitoral, independente de ratificação pelas câmaras municipais, conforme restou decidido na DPF 982. Por outro lado, a competência absoluta para julgamento de contas de governo é do Poder Legislativo, conforme delimitado pelo Recurso Extraordinário 848.826, tema 835 do STF. Sendo assim, a deliberação parlamentar poderá considerar aspectos jurídicos, financeiros, institucionais e políticos administrativos relacionados à gestão governamental, desde que observados os princípios da razoabilidade, motivação e interesse público. Tópico 3, do mérito da matéria. No caso em tela, verifique que o principal fundamento para a rejeição das contas da senhora Marleide Mucida Miranda foi a abertura de créditos adicionais sem recursos disponíveis, oriundos do superávit financeiro do exercício anterior, por violação ao artigo 43 da Lei nº 4.320/64. Nesse ponto, não há enfrentamento jurídico contra o parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas, pois a violação do referido dispositivo restou demonstrada, não sendo a defesa da notificada suficiente para afastar a ilegalidade constatada. O relatório emitido pela Comissão de Finanças enfrentou de forma clara e precisa todos os argumentos elencados na defesa da notificada, exaurindo todas as possíveis considerações jurídicas sobre a matéria orçamentária. Sem mais considerações adicionais, salvo melhor juízo, acompanhe integralmente o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o parecer da Comissão de Finanças.
Neste momento, dou início à discussão parlamentar sobre a matéria. Caso algum dos meus pares aqui queira se manifestar, o momento é agora.
Boa noite, senhora presidente, Márcia, aos nobres colegas vereadores, às nossas amadas intérpretes de Libras, ao André, ao Antônio, Luiz Tero, Zé Carlos, Marisa, Anderson Entinha, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e pela Rádio Extra. Essa Câmara, felizmente, ao decorrer de sua história, ela tem demonstrado, em relação aos vereadores que a compõem, um equilíbrio, um respeito às divergências, pois o que nos torna diferenciados, não melhores que ninguém, é o fato de nós podermos respeitar a opinião do colega que está ao lado. Num primeiro momento, quando você é tomado de assalto por uma novidade, seja ela no mundo jurídico ou contábil, você é tomado ali de uma sensação de ineditismo, que gera um certo clamor popular. São vários tipos de opiniões, mas o que eu creio que cada um de nós aqui, que, independente de ideologia, percebe que nós estamos falando de uma pessoa cuja história são de mais de 30 anos de vida pública, de uma pessoa que foi a primeira presidente dessa casa, e felizmente agora nós temos a segunda, que está exercendo tão bem, de uma pessoa que já esteve à frente do nosso município, cuja família sempre foi respeitada. Eu entendo que esse voto, ele se sobressai em relação aos aspectos jurídicos e formais. O que se está em xeque hoje é a possibilidade de se macular a vida de uma pessoa que sempre fez o bem. A vida de uma pessoa que você sai nas ruas e vê que os idosos, os aposentados, várias pessoas têm um afeto por ela. E entendo, e durmo com, vou dormir com a consciência super tranquila na noite de hoje, por poder, independente de opinião contrária, porque respeito aqui todos e gosto de todos meus colegas, mas nós poderemos dormir com a tranquilidade de não atirarmos pedra numa pessoa que é uma pessoa amiga, uma pessoa de bem, cuja mãe, por exemplo, a saudosa Lulu, que era uma grande amiga. Então, acredito que, a despeito de qualquer tipo de valoração jurídica, desses termos complicados que o direito traz, o que deve ficar restado no coração de cada um de nós e na consciência é a seguinte pergunta. Nós devemos atacar ou condenar uma pessoa por conta de um equívoco? Quem de nós aqui nunca cometeu um equívoco na vida? Um deslize? Então, o meu voto é plenamente na seara política, na seara da consciência, de que nós estamos fazendo justiça com uma pessoa que soube representar bem a política da nossa cidade. Então, esse é o meu motivo.
Mais alguém?
Uma boa noite a todos. E eu também estava até imaginando que eu ia votar ao contrário dela, mas eu acho que o Tribunal de Contas, o STF, está tendo tantos problemas lá de roubo, de situação que ilícita, que, nossa senhora, agora depois eu fui analisar essa situação de novo, por causa de um erro da contabilidade, a pessoa vai pagar um preço alto. Você entendeu? Porque foi um erro. Senão, ela não roubou. Eu acho que não deu nenhum prejuízo ao município. E pagar um preço muito alto pelo erro da contabilidade, se eu não me engano, que até Zé Carlos está ali, que eu, não estou falando mal não, Zé Carlos, às vezes também se esqueceram de fazer a defesa antes, fez depois, e está acontecendo isso agora aí. Mas se não teve nenhum roubo, não teve nada para o município, não deu prejuízo nenhum para o município. E lá em cima, lá está tendo tanta coisa que, nossa senhora, todo mundo está vendo aí o que está acontecendo, e tem gente passando a mão na cabeça, e tanta coisa para o Tribunal de Contas preocupar, e o STF preocupar, e está pegando no pé de uma pessoa que não roubou. Eu também sou favorável a ela, você entendeu? E meu muito obrigado.
A ex-prefeita não praticou nenhum ato doloso na improbidade administrativa. Não houve danos aos cofres públicos. Eu também estou favorável, né? E mais alguém queira manifestar, pode ficar à vontade.
Boa noite a todos. Eu queria deixar aqui que já deixou bem claro que teve uma falha, foi um erro técnico e que... essa falha foi são de pessoas de confiança, são pessoas que trabalhou no mandato passado, trabalhou com deputado, com ex-prefeito, que foi o Adriano, com o Zé Maroca, são pessoas de confiança e que o erro técnico, ele existe. Então a gente não pode punir e apedrejar as pessoas por uma falha dessa.
Boa noite a todos. Eu também quero deixar aqui uma simples palavra para a Marlene de Paulo, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por ela toda a vida. Desde quando chegou essas contas dela aqui, que eles falaram que foi reprovada, ela conversou comigo e perguntou o que eu achava. Se não tem nada erro de sua conta, você pode ter certeza que você pode contar com o meu voto. Então, já deve ter pelo menos 4 ou 5 meses que ela conversou comigo. Então, eu sou favorável às contas dela também.
Boa noite a todos. Como né, o nosso amigo Robertinho leu aí, né? Não houve prejuízo ao município. A falha foi contábil, da contabilidade, não dela, e nós não podemos ser injustos com ela. Né? Então, eu sou favorável a ela.
Boa noite a todos, boa noite quem assiste a rede social. Eu faço minhas palavras, a palavra do Betinho ali, nosso companheiro de câmara aí, que o doutor Douglas... me explicou tudo direitinho, perguntei, sem influenciar em nada, os mínimos detalhes, e falou que foi um erro técnico, igual vocês falaram, o município não teve dano nenhum, não teve roubo, não teve nada. A Leidinha é uma pessoa maravilhosa, há mais de 30 anos na política aí, nunca teve nada assim de falar dela nesse sentido, muito pelo contrário. As pessoas falam muito bem dela para a rua, onde ela passa, onde ela vai, ela deixa saudade. Segundo ela, não vai mexer com política mais, então vai ser uma perca que o município vai ter. E meu voto é favorável às contas dela. Boa noite.
Eu agora vou passar a palavra para o assessor contábil, o senhor Luiz Flávio Porfírio, né? Que para fazer a defesa, conforme prevê o artigo 265 do regime interno da Câmara Municipal, o senhor pode ficar à vontade. Como o senhor quiser, pode ficar à vontade, tá? Pode usar da tribuna. Troca com o doutor Dodo.
Alô? Alô? Então, boa noite. Agradeço a todos aí pela possibilidade de apresentar aqui a defesa da Marleide, né? E gostaria de fazer só um resumo e alguns pontos aqui de esclarecimento que, por algumas vezes, não foram levados em consideração. Então, gostaria de fazer os esclarecimentos pontuais em relação aos pareceres das comissões, né? E em relação à história toda dessa prestação de contas, até chegar numa conclusão que eu vou ler essa conclusão aqui no final, e vai ser bem rápido, vai ser bem assim, resumido, né? Então, se trata do processo de prestação de contas de 2022 da prefeita Marleide, né, da ex-prefeita Marleide, que o Tribunal de Contas emitiu parecer prévio pela rejeição das contas da parte dela, que foi a partir de abril de 2022, né? Então, o parecer do Tribunal de Contas tem como base o seguinte, entre aspas, tendo em vista a abertura e execução de créditos suplementares especiais sem recursos disponíveis no valor de R$1.187.902,14. Antes, porém, deixa eu me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Luiz, né, eu sou contador, eu estou assessor contábil lá da Prefeitura, na verdade, desde a época do José Maroca, né, e minha área de atuação, meu escopo de trabalho é assim, a revisão da LDO, daqueles anexos financeiros, né? Eu faço a prestação de contas para o Tesouro Nacional, que é o SICONF, tem o RRO e o RGF. Eu faço a prestação de contas para a saúde, que chama CIOPS, e tem para a educação, que é o CIOP. Tem também o RAGSUS, que é da parte da saúde, né? Faço, assim, eu ajudo, né? Colaboro o José Carlos, que é o contador, na parte de revisão de projeto de lei, cálculo de despesas e tudo, e treinamento de capacitação e reciclagem, né? Esse é o meu escopo. Então, voltando aqui no relatório do Tribunal de Contas, ele cita aqui duas palavras mágicas aqui, que a gente chama de abertura e execução, né? Uma coisa é abertura, outra é execução. Então, o que isso quer dizer? Se abriu R$1.660.000 de crédito adicional por superávit, é uma coisa. Execução é empenho. São duas coisas diferentes. Então, se, por exemplo, a prefeitura ela vai receber um recurso de convênio, mas ela não tem esse convênio previsto, né? Então, o que ela faz? Ela faz uma abertura de expectativa de excesso de arrecadação para poder fazer o empenho, porque sem o empenho, o recurso não chega. Então, existe o recurso? Não. Existe uma expectativa de acontecer, né? Então, como é que faz para cancelar essa abertura? No direito financeiro, isso não é possível. Não existe você cancelar um decreto de abertura. Abriu, não tem como mais fechar, né? Então, o que acontece? É regra do Tribunal de Contas considerar a parte executada. A parte executada é emissão de empenho, né, que não se confunde com a abertura. Então, abriu R$1.660.000 e executou R$1.187.902,14 a título de superávit. Mas isso também tem controvérsia, que eu vou explicar, né? Aí o que aconteceu? Geralmente, a prestação de contas de um ano que foi 2022, em torno do mês de outubro, o Tribunal de Contas faz diligência. Por quê? Porque ele faz essa diligência no ano para poder emitir o parecer prévio, né? O que aconteceu foi o seguinte, ele não fez diligência dentro do ano de 2022, e em abril de 2024, a gente que eu digo, a contabilidade, né, foi notificada desse processo em abril de 2024, ou seja, passou 2022 todo, passou o ano de 2023 todo, e em abril de 2024 o Tribunal de Contas fez diligência, né? Aí o que acontece? Quem acompanha os processos da Prefeitura no Tribunal de Contas é o jurídico, né? O jurídico passa para a Secretaria de Fazenda, que passa para a contabilidade, que, se achar necessário, pede apoio para a assessoria contábil. Ou seja, eu sou o último ali da fila, né? Então, chegou para mim, juntamente com o Zé Carlos, em parceria, a gente fez a análise e montamos a defesa, né? Aí a gente montou essa defesa, passamos para o jurídico, que, por conseguinte, postou no Tribunal de Contas essa defesa, né? Isso aconteceu no dia 10 de maio de 2024, dentro do prazo dos 30 dias que o Tribunal de Contas dá para manifestação, né? Aí o que acontece? Em resumo aqui, na defesa a gente colocou superávit da fonte de recursos de impostos e transferências. Na verdade, realmente não tinha superávit. Se a gente fundir a fonte de recursos, que é de imposto, mais o que é destinado para a saúde e educação, se misturar tudo ali, realmente não tinha superávit. Tinha déficit de R$ 10.000, R$ 10.837,94. Mas foi aberto, né, suplementação de R$ 1.661.410. Isso é fato. Isso aí aconteceu de fato, né? Mas aí, o primeiro questionamento que a gente faz é como o sistema permitiu abrir R$ 1.661.410 de crédito adicional para o superávit se não existiu o superávit, né? É como se você pega uma nota fiscal, você dá entrada em 4 pneus, né? E na hora de sair os pneus, você dá saída em 8 e o sistema deixa. Então, quer dizer, esse aí é um questionamento que a gente... deixa registrado, né, sobre essa falha. Com relação às extras que estavam pendentes de recolhimento, que é o quê? A folha de pagamento ela tem retenção de INSS, né, tem retenção de empréstimo consignado. Então, o que foi descoberto durante essa defesa? Que quando faz a retenção de INSS, por exemplo, das professoras do Fundeb, ele gera uma dívida com o INSS na fonte de recursos do Fundeb, né? Aí o que acontece? Você tem que pagar para o INSS essa retenção através do dinheiro do Fundeb, né? Só que na investigação, o que a gente descobriu? Estava sendo pago essas retenções com a fonte de impostos, né? Então ficava como se tivesse devendo INSS, empréstimo consignado, mas que na verdade ele já estava pago, porque foi pago com a fonte de recursos de impostos, e ficou esse débito lá pendente, né? E isso aí aconteceu com todas as fontes de recurso. Então é por isso que a gente chama que é débito insubsistente, porque eles não existem, né? Porque não devia. E na defesa original lá de 2024, a gente inclusive inseriu a certidão negativa de débito do INSS para comprovar que não existia débito com o INSS, né? Então se consta como débito na contabilidade um INSS que você tem CND da época, então é incoerente. Porque se fica devendo um real para a Receita Federal, ela bloqueia o município, não tem jeito, né? Então, realmente, esse débito era insubsistente, né? Uma defesa que... Mas eu concordo. Não foi cancelado dentro do ano, né? Então, a análise tanto da assessoria contábil da Câmara como do Tribunal de Contas, está correta, porque, apesar de que ele não existia, ele não foi cancelado dentro do ano, né? Então, ele tinha recurso financeiro, tinha recurso orçamentário, mas no balancete ele constava como débito, né? Isso aí gerou toda essa confusão. Outra coisa foi um empenho de R$ 635.800, que é da fonte de recursos de impostos também, que, na verdade, nem deveria ter sido feito, né? Então, era para ter sido cancelado, mas infelizmente a gente verificou que esse empenho foi cancelado em 2023, né? Então, ele deveria ter sido cancelado em 2021, mas ele foi em 2023. Então, assim, retificando o parecer que a gente ouviu aqui hoje, esse decreto existe, ele consta da defesa de 2024 e ele não foi fabricado, ele existe, ele está lá. mas o Tribunal de Contas rejeitou esse decreto pelo fato de ter sido cancelado em 2023 e não em 2021. Né? Então, disso tudo, a gente soma essas três questões aí de dívida que não existem, né? Dá 1.365.000 de dívidas que não existem, né? Mas eles foram deduzidos do superávit. Então, se a gente pega aqui 1.365.000 que tinha recurso financeiro e orçamentário, né, que não existia, ele absorve esses 1.187.902,14 que o Tribunal de Contas apontou como abertura sem recurso disponível. Né? Então, assim, por aqui, essa é a primeira tese de defesa, que foi, assim, todas refutadas pelo fato de não ter sido cancelado dentro do ano e o decreto também ser de 2023 e não de 2021. Ok, isso é aceitável. Né? Aí a gente vem um outro aspecto aqui, que é o seguinte. A dotação inicial de impostos, ela foi de R$ 34.981.903,40. Isso significa que o orçamento que a Câmara aprovou, né, o orçamento original, ele tem isso aqui de dotação, R$ 34.981.000. A despesa empenhada, que é a realizada, né, ela foi de R$ 33.676.000. Então, a margem de segurança é R$ 1.305.000. Isso quer dizer o quê? Se os vereadores aprovaram aqui, ó, a prefeita pode gastar em fonte de impostos R$ 33.676.000. Ela pode gastar. Né? Aí, o que, que aconteceu? Ela pode gastar R$ 34.981.000. Quanto que a prefeita executou? Quando eu falo executou, eu estou falando de despesa empenhada, não de crédito aberto, despesa executada. Né? Ela executou R$ 33.676.785,49, considerando recurso ordinário do ano, recurso da educação do ano, recurso da saúde do ano, superávit, né, do recurso de imposto, o superávit da saúde e o superávit da educação. Se a gente somar isso tudo, ela fez um empenho aqui de R$ 33.676.000. E quanto que a Câmara aprovou aqui no orçamento original? R$ 34.981.000. Né? Então, vocês podem verificar aqui que ela não fez o empenho acima da dotação que a Câmara aprovou. Ela não executou acima da dotação. Né? E isso o Tribunal de Contas desconsiderou e a auditoria que foi feita também desconsiderou isso. Mas na leitura aqui do parecer da comissão, a gente percebeu que eles viram isso. Né? E isso é citado também no parecer jurídico, de que, somando esses recursos, não houve empenho acima do que aquilo que a Câmara aprovou. Né? Então, a gente muda a pergunta. Né? Abriu crédito suplementar acima da existência do superávit? Sim, suplementou acima. Executou despesa, né, acima da despesa autorizada pela Câmara? Não. Isso é irrefutável. Eu posso discutir com quem quiser até o fim, né, que não houve empenho acima da despesa autorizada pela Câmara, que é a dotação fixada, né, a dotação autorizada pelo Legislativo. Não houve empenho acima do autorizado. Aí o que, que aconteceu? Em 9 de janeiro de 2025, houve uma reanálise do TCE. Isso em 9 de janeiro. A gente fez a defesa em 10 de maio de 2024. Né? Então, quando a prefeita coloca ali na defesa que ela não exerceu o amplo direito à defesa, é porque, nesse tempo todo, ela não foi notificada. Né? Ela teria que ser notificada pelo Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas fez uma reanálise das contas, né, e rejeitou a defesa. Por quê? Porque daria tempo de comparecer no Tribunal de Contas, conversar com o conselheiro, né, explicar para ele essa questão de que não houve empenho acima do fixado. Né. Porém, ela não foi notificada esse tempo todo. No dia 18 de novembro de 2025, o Tribunal de Contas tomou uma decisão. Né, ele tomou a decisão de parecer prévio pela rejeição de contas. Então, o que acontece? Quando ela cita lá que ela não exerceu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Tribunal de Contas não poderia dar para ela uma defesa só. A Constituição diz ampla defesa, é esgotar todos os recursos até o fim, né? E isso não foi dado para ela. Ao contrário da Câmara de Rio Casca, que respeitou todo o trâmite legal, né? Deu todas as chances de defesa, ela apresentou dentro do prazo, não houve nenhum problema em relação ao rito processual da Câmara, né? Mas existe essa falha do Tribunal de Contas, né? Eu não posso afirmar que a assessoria jurídica dela acompanhou o processo ou não, eu não sei. Mas o que acontece é que a gente recebeu essa resposta em 18 de novembro de 2025 e a gente ficou surpreso porque a defesa não foi acatada, né? E não foi oportunizado para ela esse direito à ampla defesa. Por isso que a gente citou esse prejuízo, né? Aí, como o Tribunal de Contas tinha tomado uma decisão em que pese a soberania do plenário da Câmara de julgar as contas do prefeito, né, o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas tem um peso, né? Por quê? Porque os vereadores tendem a seguir o parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, muito embora seja soberana a Câmara, existe um peso do Tribunal de Contas, né, da emissão do parecer prévio pela rejeição de contas. Então, o que restou para a gente foi comparecer aqui no dia 22 de fevereiro de 2026, né? A gente apresentou a defesa original, mas ela tinha em torno de 500 folhas, se não me engano. Aí a gente se comprometeu, né, a fazer uma defesa simplificada, então a gente fez um resumido, foi apenas umas 7 páginas, apenas para reduzir as 500 páginas, né? E quando o Tribunal de Contas também cita que existem documentos apócrifos anexados lá na defesa, tem a assinatura digital dela, né? Como é que é um documento apócrifo se ela mesma assinou? E outra, o decreto de cancelamento também foi no SICOM, que é a prestação de contas. Então, consta lá o decreto, né? Se o próprio Tribunal de Contas quisesse acessar a base de dados dele, ele veria todos esses documentos de 500 páginas que já tinham sido mandados para o Tribunal de Contas. Aí a gente chegou no dia 2 de abril de 2026, né, tem o parecer da auditoria contratada, né? Então o que a gente percebeu? Ele analisou com restrição a análise da execução na fonte 1.500 e 2.500 separado, ou seja, seguiu o parecer do Tribunal de Contas. O que executou no recurso do exercício e o que abriu. Né, o que abriu de crédito acionário suplementar para o superávit é separado do recurso do ano. Então, foi possível perceber que essa análise que a relatoria citou de que não houve empenho acima da despesa fixada foi desconsiderado nesse parecer, dessa auditoria que foi feita. Isso aí ficou claro, né? Agora, eu concordo com ela também no momento que ela afirmou que cumpriu todos os índices exigidos, né? Então, cumpriu índice de saúde, educação, Fundeb, respeitou o índice de pessoal, crédito adicional e tudo aquilo que o Tribunal de Contas analisa. Tem uma citação dele também, que foi que na ata da Comissão de Finanças, do dia 6 de abril, o assessor contábil destacou que havia recurso para utilizar por anulação, mas não o superávit financeiro. Ou seja, implicitamente aqui ele reconhece que foi aberto crédito suplementar, mas não foi executado. Por quê? Porque ele poderia ter usado o recurso do exercício, né? Mas não usou o superávit. Então, diante disso tudo, né? Vou citar aqui, prefiro ler a conclusão, né, para contribuir aqui com a defesa da Marleide, né? Então a conclusão que eu tiro é a seguinte: a prefeita respeitou o limite dos gastos com pessoal, o limite dos créditos adicionais, o limite do repasse à Câmara, o limite de endividamento, cumpriu os índices de saúde, educação e Fundeb e não gastou mais do que podia. Isso é um fato. Não está sendo penalizada por furto, desvio e nem por corrupção. Muito embora tenha aberto créditos suplementares por superávit, sem que tenha havido superávit, não executou despesas sem recursos orçamentários disponíveis de impostos, porque os recursos disponíveis no orçamento original eram de R$ 34.981.903,40 e a execução da despesa com impostos, somando as despesas feitas com superávit, foi de R$ 33.676.000.